Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas que nos acompanham no dia de amanhã, junto ao site da Câmara. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 153ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 19 de outubro de 2020. Neste momento, farei uma leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Mensagem bíblica, Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Passamos neste momento. Antes, gostaria de comunicar também que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria e no uso da tribuna em virtude das ações de controle do Covid-19 e, na medida do possível, quando voltará ao normal, será permitida a presença de pessoas. Passamos neste momento a apreciação da ata número 35 de 2020. Coloco a ata número 35 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 35 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 35 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento a correspondência expedida. Não temos nenhuma hoje no protocolo. Passamos então a correspondência recebida, onde, se algum dos vereadores queira que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. A mesa pede a leitura da correspondência 107 de 2020.
Peço permissão de falar sem a máscara.
Permissão concedida.
Ofício número 1/2020, Faginaldo Soturno, 14 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto treinamento mesários, eleições municipais 2020. Excelentíssimo senhor, pelo presente comunico que diante da aproximação das eleições municipais 2020, agendamos para o dia 29 de outubro de 2020 a reunião de treinamento de mesários que atuarão nas eleições dessa cidade. Assim, solicitamos a disponibilização do plenário nesta data e no período matutino, a partir das 8 horas, para a realização dos trabalhos. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, Mário Gonçalves Pereira, juiz eleitoral da 119ª Zona Eleitoral.
Neste momento, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 30/2020 denomina Rua Sargento Dorival Machado Costa, logrador do perímetro urbano. Autoria, vereador João de Deus. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Sargento Dorival Machado Costa, a Rua Floriano Zurowski, no trecho compreendido entre as ruas Arnildo Ely e Caiçara. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Agudo, 16 de outubro de 2020. Vereador João de Deus. Seria esta a proposição para hoje, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos, e de imediato passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores e servidores dessa casa e também quem talvez amanhã vai escutar nós pelo site da Câmara. A gente, apesar de estando na caminhada da política, agora da eleição novamente, o pessoal também, os pedidos continuam e a gente vai pedindo direto para as secretarias, mas se alguém entrar no site da Câmara, a gente tem que falar que dali a pouco eles estão pensando que nós só viemos bater o ponto, como eu já falo muito, então a gente tem que fazer alguns pedidos, algumas coisas estão sendo cobradas e olhando também. Eu hoje estive para o lado da Avenida Paraíso também e vi lá o pessoal da secretaria colocando os tubos bem na frente da empresa do Mauro Peta lá, e eu vi que está sendo um serviço bem feito. Eu sou muito de olhar, observar as coisas, então um serviço bem, não tem, como diz o outro, está seco o lugar onde está para trabalhar, é bom, porque colocar tubo no meio do barro é ruim. Então o pessoal está colocando uns tubos, até uns quantos metros ali, não posso nem dizer a metragem, mas é um longo trecho, que futuramente vai ser o calçamento, talvez uma obra prometida há muitos anos, demorada, mas está saindo, então, e a tubulação sendo bem colocada é importante. E também, voltando a falar sobre a Avenida Paraíso aqui, eu acho que o pessoal está cobrando bastante para ela retornar o quanto antes para ser usada os dois lados, mas eu acho não, e tenho certeza disso, mas dá um tempo para ela não recolocá-la toda, deixar o trânsito pesado, andar pelo menos. Eu sei que o pessoal está reclamando da poeira lá já, mas é uma visão e uma, para compactar, tinha que deixar uns 3, 4 meses sem colocar o calçamento, na realidade, deixar com terra ela bem batida, sabe? É que o pessoal reclama, de um jeito, quando está ruim, reclama. Quando está sem o calçamento, reclama, mas a poeira é um problema no momento, mas depois, com certeza, fica bem feitinho, bem compactado, não vai baixar mais o calçamento e não vai ter problema. Então, eu acho que alguma coisa a gente também tem que, o pessoal tem que aguentar um pó, alguma coisa. Quando está ruim, a avenida, nós estávamos reclamando, e com certeza era uma coisa prometida há anos, agora está sendo feito o trabalho, o pessoal está reclamando da poeira, mas a reclamação sempre vai ter, é importante também o trabalho ficar bom. Então, nós como vereadores, é o que nós temos que fazer, cobrando e olhando como está sendo feito, e é a minha posição que eu vejo na Avenida Paraíso ali, não teria tanta pressa de colocar o calçamento, deixar ele compactado uns 3 a 4 meses, 6 meses andando assim, nem que tenha poeira, porque depois vai ficar um trabalho bem feito que não precisa fazer de novo. Hoje fazer 2, 3 vezes com mão de obra custa, é um custo muito caro. Então, que seja feito uma vez, mas já que demorou bastante para fazer, que seja bem feita com tempo, para ficar bem. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação à mesa diretora, demais colegas vereadores, servidores desta casa e as pessoas que amanhã hão de ouvir a sessão da Câmara através da internet e os meios de comunicações. Como falou o colega Gelson, a gente está no momento em que estamos em campanha política, mas nem isso tem parado o nosso trabalho, mas tem feito com que mais a presença de nós vereadores nas comunidades e esse levantamento de questionamento também de alguns trabalhos que as pessoas nos procuram e pedem para que possamos intervir ou fazer algumas indicações ou acompanhar para que essas melhorias acabam ou que chegam até as localidades. É muito importante e eu vejo assim que são pequenas coisas que a comunidade tem pedido, né? E eu hoje à tarde estive falando com o prefeito e outros secretários, né? Então essa grande parte de demanda, não só a minha, né, mas eu acredito com os demais colegas também, muitas delas vão ser realizada. Então, eu acho que é um momento importante até para as localidades ter a presença mais ativa de nós, colegas vereadores, né? Muitas delas, assim, às vezes a gente trabalha em prol de um trabalho mais grande, né? De uma busca de um favorecimento ou de uma atuação de determinada secretaria, né? com resultados mais elevados. Mas, porém, às vezes, com um pequeno trabalho, né? Também resolve o problema de uma grande parte da população, né? E principalmente aquela população que não tem acesso ao secretário, ou quando vem, não encontra. Então, eu creio assim que é um momento importante para nós, colegas vereadores, né, ver e até saber que há uma demanda bastante grande no interior do município, né? E é o momento que nós também estamos aprendendo, né? Eu vou lá em determinada região, região que também a gente não conhecia, eu não tinha esse tempo de ouvir. Então, com esse modelo de chegar nas casas e conversar, e é importante que aí a gente comece também a ouvir as pessoas, os cidadãos, e questionar as suas dificuldades, e sermos assim, então, um porta-voz, né, para que as melhorias cheguem nas comunidades. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente Itamar, e os demais colegas aqui presentes, também os funcionários que trabalham nessa hora conosco. Também quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, de Franco Claeiro. A equipe de patrulhamento realizou os trabalhos na semana passada. Várzea do Agudo, linha Coronel Moreira César, e linha Central e linha Branca. Esses foram os trabalhos que as patrulhas realizaram. A limpeza de valeta e colocação do tubo continua na linha Louca. E também colocação de tubo na Vila do Paraíso, onde o vereador Gelson comentou, onde é que vai receber futuramente calçamento naquela quadra entre a empresa do Mauro Peta e até a Tiradentes, até a Tiradentes. E também na Volta Balsã, colocação de tubo. E também quero comentar, também é o ano de eleição, quero dizer para os meus parceiros, aquelas pessoas que acreditaram no meu trabalho há 4 anos atrás, que me elegeram, nada mais, nada menos, foi 846 votos, e dizer que fiquei fora dessa vez, dessa eleição, por motivo de doença. Me deu mal de Parkinson nas pernas, e meu médico me aconselhou de não me agitar muito. E como todo mundo, os candidatos que sabe que numa eleição sempre existe o agitamento. E quero desejar uma boa caminhada, uma boa corrida e boa sorte para os candidatos que são novos na eleição, primeira vez de candidato, e também os que vão à reeleição. Uma boa caminhada a todos. E também quero convidar a Comissão de Orçamento e Mérito para nós se reunir depois da sessão para aprovar o projeto 29, que se trata da LDO. Seria esse, meu senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, colegas vereadores, aos munícipes que nos acompanharão amanhã, como também aos servidores dessa casa. Dizer que estamos aqui nesta casa com o projeto 29/2020, que é muito importante, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Então, com certeza, cada vereador está analisando este projeto. E a gente vê em algumas situações preocupantes, em outras áreas a gente também vê a questão de amadurecimento de ideias, e a gente vê, acima de tudo, uma preocupação que a gente, essa casa aqui já comentou também em outras ocasiões, a questão do demonstrativo de riscos fiscais, que são ações de processos com possíveis condenações que possam acontecer durante 2021, os próximos anos, que sem dúvida é um valor bem significativo hoje na questão das diretrizes orçamentárias. É um valor que passa de 6 milhões e isso deixa com certeza uma aflição, uma preocupação para principalmente a administração que considera está hoje e futura administração, que com certeza nos próximos anos estas ações podem ser o município condenado ou não, mas esta preocupação com certeza é muito grande. Dizer também aos colegas e com certeza que estão nesta caminhada, nesta jornada da campanha eleitoral, a gente vê hoje as dificuldades do nosso produtor, em cima de tudo, um ano difícil que se instalou, a questão da seca, a pandemia, e hoje a grande preocupação que o nosso munícipe hoje já tem novamente, principalmente pelas previsões do próximo verão de mais uma seca. Então isso hoje está deixando muito aflito o nosso produtor já de momento, por todas essas questões, e aí você sente Muitas vezes você chega, parece que é um amparo para eles poderem conversar um pouco, para cima de todo este ano, que essa questão, principalmente a pandemia, mudou muito a questão de relações que as famílias tinham umas com as outras, com festas, com eventos, e a gente vê hoje a preocupação desse produtor e, acima de tudo, a IESP, você já tem uma previsão novamente de um verão muito seco. Então, isto realmente chama atenção e, com certeza, dos colegas vereadores também. E esperamos que, acima de tudo, que a gente sabe que a previsão para a próxima verão 2020-2021 há de seca, vamos esperar que, na melhor forma possível, nós possamos ter boas chuvas neste verão. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos funcionários da casa e quem nos acompanhará amanhã, minha cordial saudação. Eu tenho andado no interior e verifico que a chuva danificou muito as estradas. Peço, se possível, a recuperação das mesmas no menor tempo possível, porque o agricultor depende delas para o seu trabalho. Tenho certeza também que o setor competente está empenhado para que isso aconteça. Trago um pedido dos moradores da linha dos Coqueiros, que solicita a colocação de tubos na estrada para minimizar a questão do alagamento. Conforme os moradores, o pedido já foi efetuado diversas vezes para o secretário de obras, mas sem efeito. Eles pedem uma solução para a questão. Tem outro pedido, que é de um morador da Avenida José Bonifácio, que pede a colocação de tubos e abertura da avenida próxima ao número 2.819. A extensão é de 70 metros e é preciso canalizar o esgoto para evitar o mau cheiro e também doenças. Seriam essas colocações no espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Tamar, os colegas vereadores e os funcionários. Quero dizer que hoje fui até a Secretaria da Agricultura, onde que falei com o secretário, onde que alguns agricultores me pediram alguns serviços. E também, como o colega Márcio falou, tem vários agricultores, pessoas já preocupadas com essa, já praticamente tem uma estiagemzinha, estão muito preocupados. Mesmo fui falar sobre as fontes drenadas que estão fazendo. Então, alguns agricultores também já me pediram isso. E na parte das obras, pedi alguns patrulhamentos de alguns trechos de estrada e cascalhamento. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Peço licença para tirar a máscara, presidente.
Licença concedida.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e a todos aqueles que amanhã vão nos ouvir via site da Câmara, minha saudação. Também hoje procurando o secretário de obras, no qual pedi a ele um trabalho que fosse realizado na localidade do Cerro Chato, no qual, pela felicidade minha, esse trabalho também já começou hoje. Então, nosso também agradecimentos. Também pedi a ele que fosse colocado um material na estrada da, antes de chegar um pouco da casa ali do seu Guido Fener, Porto Agudo, Picado do Rio Sul. Quando chove, ali também tem um grande problema de umidade, que ali fica um barro bastante forte. E esta semana também, como disse o secretário, será realizado esse trabalho. Também na linha das flores, um trabalho que ficou para trás, foi para colocar o material naquela estrada, do qual ainda não foi colocado. Também, essa semana, será feito esse trabalho, segundo o nosso secretário de obras, até falei também com o prefeito municipal, prefeito Valério. Nessas andanças no interior, nosso município, nós também deparamos com pessoas que nos cobram de nós, vereadores, para nós tomar também umas atitudes sobre o BTI ao combate do mosquito borrachudo. E hoje eu também procurei o secretário da Saúde, Alessio Varros, para nós então conversar e ver quando
a possibilidade, então, da colocação deste produto tão importante nos arroios do nosso município. E o Alessio me comentou que a empresa que ganhou a licitação para a venda desse BTI, outras empresas entraram com recurso, por isso que está demorando mais. Agudo e Paraíso do Sul irão realizar esse trabalho no mesmo dia. E nos próximos dias, então, para não dizer semana que vem, como ele me disse, já vai, então, chegar o produto, o BTI, ao combate ao borrachudo. E aí podemos, então, a comunidade se reunir, né, e se organizar para fazer a colocação do mesmo. Também convoco a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para audiência pública da LDO na próxima quinta-feira, dia 22 de 2020, às 8 horas da manhã, aqui no plenário Vox Populi. Seria isso, primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Minha saudação à mesa diretora, colegas vereadores, servidores desta casa e as pessoas que amam. Por outro motivo, acompanha nossos trabalhos através do site desta casa. Dizer que, durante a semana que passou, troquei umas ideias com o prefeito municipal, Valério Trebino, e vem de encontro aquilo que o vereador Alexandre, dias atrás, comentou sobre a questão do milho distribuído para nossos produtores rurais e que ele não é resistente a Roundup. Nós tivemos algumas situações de produtores rurais que chegaram a plantar 2-3 sacos de milho, passaram a Roundup e o milho morreu tudo. A avaliação do governo municipal é que talvez houve uma falha na informação de quem distribuiu o milho. Porque a orientação técnica no pacote era muito clara, embora que uma pessoa leiga ler tudo que está escrito ali é muito difícil. Então, muitas vezes, nós precisamos cobrar a responsabilidade de quem entrega o produto. E essa falta de responsabilidade fez com que gente, que nem um produtor aqui do Pinhal, plantou 60 quilos de milho e perdeu tudo. Imagine o trabalho, o custo, a semente perdida. E muitas vezes, produtores que se organizam para plantar milho duas vezes, isso aí pode atrapalhar. Então, dentro de algumas estratégias, o governo municipal está se usufruindo do programa da rádio para divulgar que aquelas pessoas, aqueles produtores rurais que pegaram esse milho específico, ele é só resistente à lagarta e não a Roundup. Então, é aquilo que o colega vereador Alexandre também comentou a respeito deste assunto. E, inclusive, reiterei ao governo municipal que, inclusive, focasse principalmente ou informasse os produtores que pegaram muitas vezes, mesmo dando na rádio, o pessoal não é muito antenado, vou ver se realmente é o que eu peguei. Mas depois o prejuízo é muito grande. Se a gente vê hoje nosso perímetro urbano, nós temos dezenas de obras iniciadas, principalmente na construção e recuperação de calçamento. E tem ali na Avenida Paraíso uma reclamação muito acentuada dos moradores dali, e talvez a primeira obra iniciada de recuperação de calçamento foi Avenida Paraíso. Eu até numa sessão, há um mês atrás, comentei que se vai nesse ritmo, essa obra não termina nem em 2021. Então a gente está pedindo mais uma vez, e semana passada, se não me engano, quarta ou quinta, essa obra recomeçou com apenas 2 servidores, e se não for tomada uma atitude diferente, ali, inclusive, risco muitas vezes de acidente, porque tem carros estacionados, vem carro de cima, vem carro de baixo, tudo numa via só. Então, acho que o governo municipal precisa focar, colocar mais servidores para fazer essa obra. Semana passada, acho que foi o primeiro dia que eu saí para fazer campanha, não sei se foi quarta, quinta, por ali, e me chamou a atenção um fato. Na linha Boêmia, entrando à direita, linha Teutônia, próximo do meu amigo e colega vereador Alexandre, caiu uma ponte em 2010. Nós visitamos essa família, não sei se foi quarta de noite ou quinta de noite, foi o suficiente para que no final de semana essa ponte, ou sexta-feira, essa ponte fosse construída. Eu sou totalmente a favor do trabalho que foi feito, totalmente a favor, Só que eu acho que muitas vezes o governo municipal ele discrimina certas pessoas. E eu vou dar um exemplo. Nessa propriedade, as pessoas usam ela somente para cultivos. Não tem mais nenhum morador. E logo acima, uns 2 quilômetros, nós temos morando uma família, Dari Marques da Silva, que mora com sua família, seus filhos, e ele não tem o mesmo direito. Eu acho que às vezes o governo municipal realmente avalia quem é mais próximo do governo. E aqui ficou uma prova mais do que clara, sem tirar o mérito, que bom que fizeram, o Ribaldo que utiliza, o Landrico utiliza, o Maurico utiliza, que bom que fizeram. Mas acho que o Dari Marques da Silva, deixar registrado, um cidadão pobre que trabalha de dia para comer de noite, também tem o mesmo merecimento. E ele realmente é um morador que mora na sua propriedade. O direito dele seria igual, mas a necessidade dele é N vezes maior. Seria isso aí, senhor presidente.
Dando sequência, antes do grande expediente, gostaria de comunicar que houve um equívoco por parte da mesa diretora. Houve o esquecimento da apresentação no pedido de informação, onde peço que o secretário faça a apresentação.
Pedido de informações número 4/2020. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein. O vereador infracionado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre imóvel matriculado sobre o número 4.598, localizado na Avenida Concórdia, número 636. A. Se o prédio está regularizado. B. Há quanto tempo o IPTU vem sendo pago? E. C. Se há licença do Corpo de Bombeiros e PPCI. Agudo, 14 de outubro de 2020. Vereador Carlitos Schiffelbein.
Dando sequência, então, passamos à Tribuna Livre, hoje prejudicada por não haver inscrição e por não se permitir a inscrição nesse período. Passamos então ao grande expediente, onde temos as inscrições dos vereadores professor Mauro e do vereador Márcio Halberstadt. Passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, no dia 15 de outubro comemoramos o dia do professor e não poderia ser diferente hoje, eu teria que abordar esse assunto sendo professor, né? Um profissional que nessa pandemia teve que se reinventar, trabalhar remotamente. O trabalho ficou mais pesado porque ele não estava preparado, pois foi pego de surpresa nessa pandemia. Os planos de aula tiveram que ser modificados, mais trabalhos para correção, videoaulas com os alunos, atender telefonemas de alunos e pais até tarde da noite, porque é o horário do trabalhador, pai de aluno, estar em casa. Aproveito esse momento também para parabenizar os pais que estão auxiliando seus filhos nessas tarefas. A educação fora de qualidade, ela se faz de mãos dadas. E o desejo dos professores foi somente um, o sucesso dos alunos. Os professores, eles também são heróis nessa pandemia. Eles têm o meu reconhecimento. Eu deixo um pensamento. Ser professor é inventar, é reinventar, é ser criativo. É ser mágico, é ser artista, pois cada aula é uma peça teatral apresentada que será lembrada pelos alunos e será a base, será o alicerce para a construção de um caminho de sucesso. Parabéns, professores. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Não farei uso do espaço.
Dando sequência, passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem na sessão, senhor presidente, portanto há quórum.
Na ordem do dia, temos o pedido de informação número 4 de 2020, que de autoria do vereador Carlito Schiffelbein, que requer informação sobre o imóvel matriculado sob o número 4.598, localizado na Avenida Concórdia, número 636. Então, coloco o pedido de informação número 4, de 2020, em discussão.
Vereador Carlito.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma das funções do vereador é fiscalizar. E nesse sentido, esse pedido de informações, ele vem de um encontro, de uma necessidade de nós buscarmos alguns esclarecimentos. E esse aqui é um específico. Ele trata do imóvel localizado ali ao lado da Praça Francisco Schuster, número 636, e que, de acordo com algumas informações, além de talvez não esteja regularizado, não por culpa dos proprietários que compraram apartamento, mas sim dos construtores, talvez ele não tenha as adequações necessárias, como a PPCI, a questão, não sei se tem o habite, e de encontro isso, a falta de pagamento de IPTU. Imagina vocês que um prédio central, um dos prédios mais bonitos do município de Agudo, não está regularizado. E muitas vezes a gente sabe que existe a pressão, inclusive execução, de muitas pessoas humildes do município que não conseguem pagar seu IPTU. Nós temos os problemas hoje existentes no Promoradia 1 e 2, nós temos problemas existentes no Habitar Brasil, das pessoas que têm dificuldade de pagar e muitas vezes são executados e muitas vezes os magnatas passam em branco. Então é isso aí que eu preciso saber. E até gostaria muito, senhor presidente, que esse pedido de informações viesse, não dentro dos 30 dias que está previsto, mas que ele viesse com certa celeridade. E nas explicações pessoais eu vou dizer o porquê.
Continua aberto espaço para a discussão do pedido de informação número 4 de 2020. Não havendo colocações, coloco o pedido de informação número 4 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Pedido de informação número 4 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 30 de 2020, que denomina Rua Sargento Dorival Machado Costa, logradouro do perímetro urbano. Também temos o projeto de lei 29 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador João de Deus.
Constatamos a inscrição do vereador João de Deus, com a palavra.
Colegas vereadores, eu gostaria de aqui comentar um pouquinho a respeito desse projeto 30 de 2020, que denomina Rua Sargento Dorival Machado, esse policial bem conhecido da comunidade de Agudo. E fixou residência ali no bairro Caiçara, né, e justamente numa área que foi destinada aos policiais militares, né? E muitos outros PMs moraram ali e depois, no decorrer do tempo, se transferiram para a cidade, outros foram transferidos para outras cidades, mas o sargento Machadinho, como era conhecido, permaneceu ali, ele e a sua família. De outro lado, vendo que a grande parte da nossa população, e até mesmo eu acredito aqui a cidade, olhava essa entrada como a rua Floriano Zuroski, né? Toda a sua extensão. E a gente, ao pouco, ficou sabendo que ela terminava ali no posto de saúde Tia Laurinha, né? Então, para fazer a legalidade desse espaço e dar condições também aos moradores, né, poder botar as suas contas de água, luz, enfim, justificar as suas moradias ou residência, né, achei por bem de denominar essa rua. E nada mais justo, colegas, de dar a esse nome alguém que muitos doou-se em prol da segurança de Agudo. Foi um exemplo de policial, né? A família toda está ali e, através desse trabalho como policial da Brigada Militar, tem um filho que continua exercendo esta função. E também, né, para nós é importante, né, até para a história de Agudo, para a história da família, né, que tanto dedicou o seu trabalho em risco, enfim, para a segurança de nós. Quando o prefeito, na época municipal, determinava esse espaço exclusivo para os policiais que moravam em Agudo, para beneficiar, para sair dos aluguéis, né? Então, seria um meio de auxiliá-lo, né? E o sargento Dorival fixou moradia ali, construiu sua família, hoje tem netos, enfim, né? E só saiu dali quando faleceu e foi para o cemitério municipal também aqui em Agudo. Então, eu gostaria de pedir o voto de todos os senhores em prol desse projeto que será muito bem, eu acho, representado e representa muito bem por tudo que fez para a sociedade em termos de segurança.
Dando sequência, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever juntamente.
Professor Mauro.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffelbein, vereador professor Mauro e vereador Gelson Noixona. Passo a palavra de imediato ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, vou continuar o meu entendimento a respeito do pedido de informações e dizer que aqui no nosso município nós temos algumas pessoas que se consideram tipo os tubarões da sociedade. E talvez não é diferente em outros lugares também. E essas pessoas, muitas vezes, elas machucam, elas massacram, e se elas têm possibilidade, elas eliminam para atender a seus próprios interesses. Então isso, até certo ponto, é muito ruim. Eu acho que todo mundo precisa ter voz, precisa ter vez. Por mais humilde, por menos conhecimento que a pessoa tem, ninguém é mais do que ninguém. E nesse sentido que eu fiz esse pedido de informações, porque a nossa praça ali, Francisco Schuster, não é de agora. Por um bom período já ela virou o palco dos comícios de Agudo. E aí tem um partido que defende tanto a ficha limpa, defende porque defende, que ficha limpa parece que é só eles. E agora está mais do que anunciado, hoje, o Tribunal Regional Eleitoral, se olhar as candidaturas de todos os candidatos do município de Agudo, todas elas estão deferidas. Então, que bom, Agudo não tem ninguém ficha suja, embora que o entendimento de uma parte de alguns candidatos ainda continua de que ficha limpa são só aqueles que talvez muito pouco fizeram pelo município. Até porque, pelo que se vê, a esposa de um dos candidatos nem aqui mora. Esse é o reconhecimento a que eles têm pela sociedade do município de Agudo. E a gente vê que muitas vezes aquelas pessoas que muito fazem, elas são atingidas por problema A, B ou C. Eu já me envolvi em inúmeras sociedades e muitas vezes não é você que faz o problema, é alguém que esteve junto com você. Mas se você virar político, você é o atingido. Isso é um fato que é, vamos dizer, até anormal, mas que infelizmente na política se torna como normal. Então, muitas vezes, a gente sente na pele algumas situações que a gente não pode concordar. E nós estamos vivendo um momento político, né, que se prega tantas coisas. Aqui na Câmara de Vereadores passou uma situação que foi imprópria. Imprópria porque nós tivemos a renúncia de um vereador, que hoje é candidato a prefeito, e que, através de megas reuniões, tentaram fazer com que ele não fosse candidato. Aliás, ele não seria candidato se ele não tivesse renunciado. E graças a Deus, aqui numa reunião foi citado que algumas pessoas, pelo entendimento que o vereador Carlito tem, eles deveriam bater continência. A gente não precisou levar advogado para definir a situação do nosso candidato. Diferente de alguns que pegam pareceres para fazer valer o seu direito. Só que a gente viu hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral que mesmo pessoas, muitas vezes leigas, que não têm DR, como o vereador Carlito, também sabem as coisas, sabem muitas coisas, não mais do que ninguém, mas pode ser um diferencial para muitas situações. Hoje me sinto lisonjado pelo que eu pedi na época para o vereador Rui, aqui na casa, depois da reunião que a gente fez, numa quarta ou numa quinta. Lá fora eu já disse para ele que ele teria que renunciar por causa do julgamento político e não tira o mérito de nenhuma pessoa que pensa diferente, mas que aquilo estava só atendendo o interesse de uma parcela da sociedade que achavam que o seu candidato só podia ser candidato a prefeito, que o salário de vereador e vice-prefeito não era um indicado, até porque talvez por motivos A ou B. Então, as situações são assim, o sol nasceu para todos e com todas as candidaturas deferidas, o sol está aí. Quem correr mais, quem tiver a melhor proposta, quem tiver talvez a melhor experiência, que ela seja realmente a condutora desse processo, ou talvez quem seja os empreendedores do município de Agudo tenha vez. Principalmente esses aí, que tenha vez, a oportunidade da população de Agudo para também a mostrar o seu serviço. Eu prego na nossa comunidade, senhor presidente, que o prefeito Valério Trebin está fazendo um excelente trabalho. Não tem como tirar o mérito daquelas pessoas que fazem ou daquelas pessoas que já fizeram, como Ari Alves, Lauro Reis e tantos outros que foram prefeito. Esse mérito ninguém tira. Como não dá para tirar o mérito de cada vereador que está sentado aqui, que cada um faz a sua parte. Às vezes com diferenças de entendimento, mas cada um que está aqui, com certeza a sua parte fez também. Seria isso aí, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, ontem, 18 de outubro, foi comemorado o Dia do Médico. A comemoração da data tem origem cristã, pois nesse dia também é celebrado o dia de São Lucas, um santo que teria sido médico em vida. A medicina é uma das áreas de conhecimento que exige maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Para ser um bom médico, é fundamental um investimento constante em aperfeiçoamento, ficando sempre informado a respeito de novas descobertas científicas, conhecendo novos tratamentos e exames, além de estar atento a novas doenças que surgem o tempo todo. E a pandemia, que neste ano assola o mundo inteiro, fez aumentar a confiança da população nos médicos brasileiros. Eles se tornaram os profissionais de maior credibilidade em 2020, com 35% da confiança da população. Na segunda posição aparecem os professores com 21%. Os resultados são de uma pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do Conselho Federal de Medicina. A pesquisa mostra ainda que o índice que sobe para 77% quando perguntados especificamente da atuação desse profissional no período da pandemia. A pesquisa indica que a situação provocada pela Covid-19 e informações encontradas têm deixado a população insegura, contribuindo para o aumento do percentual de confiabilidade dos médicos. Deixo registrado aqui o meu reconhecimento aos médicos que, nesse momento difícil, devem ser chamados de heróis, pois estão na linha de frente ao combate da Covid-19. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando novamente os colegas vereadores, e tomei a liberdade também escutando, a gente acaba às vezes esquecendo de falar. Sobre o milho que os colegas falaram, eu tive na caminhada no interior e, como a gente entende bastante, eu observei o saco dos milho das pessoas e tirei a numeragem e já descobri qual deles é o transgênico e qual não é. E bem difícil, até não vou culpar, vou dizer, super difícil de ver a numeragem nos sacos. Então, eu nem vou culpar os funcionários que trabalharam, acho que a empresa que mandou, eles deviam ter pegado e, vamos dizer, pegado definida a carga diferenciada, não deixado junto. É muito pequena a numeragem. Eu tenho a numeragem só para comentar aqui, até porque para as pessoas que vão ver talvez um dia mais lá adiante, a numeragem do transgênico é SHS7990PR02. Todo que tiver 02, ele é transgênico. O CHS7220PR0, esse é o comum, a marca dele toda é Santa Helena. Todo final que tiver, o 02 ele é transgênico, e o outro é milho comum. Então, as pessoas que ainda têm milho, acho que nós até deveríamos pegar, de repente, nós se unir aqui depois, de repente, até vem na secretaria, botar na rádio, quem tiver, qual que é o transgênico, não é para o pessoal não furar mais. Tem gente que, às vezes, ainda está desinformada. Eu acho que depois nós podíamos fazer até uma notificação disso e fazer um aviso na rádio, porque que o milho que o único que tem é esse, é o Santa Helena, que o 02 seria o transgênico, para as pessoas estar bem declaradas, senão vai dar problema futuro. Então, essa informação eu acabei hoje esquecendo, mas agora a gente falando sobre isso, eu volto. Porque últimos dias a coisa está corrida, viu? Então, mas a gente sempre lembra das pessoas e dos agricultores ainda pelo que acontece. Então, eu não vou culpar, mesmo até se alguém de vocês, eu vou olhar, se vocês olharem os sacos, se vocês não observar com detalhe, não ver o número. Eu olhei porque eu sou um cara detalhista e conheço as coisas. Então, é bem assim, é bem isso aí. Mas, por enquanto, seria essa informação. Feito, pessoal.
Não sei se mais algum dos vereadores gostaria de usar o espaço de líder. Não havendo nenhuma colocação, declaro a sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 26 de outubro de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho, que Deus possa estar presente na vida de cada um e da nossa comunidade aqui do município de Agudo e como um todo também. Declaro a sessão encerrada. Boa noite.